já para conversar com a gente, chega o governador do PSDB do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bom, governador, o senhor está trabalhando para viabilizar a sua candidatura num momento difícil do seu partido, que está muito desmilinguido. Temos a lamentar a situação de saúde do senador Serra, possivelmente sem condição de trabalhar a candidatura de alguém no partido. Já tivemos Fernando Henrique dizendo que vota em Dória. Já temos Alckmin dizendo que vai sair do partido para ser candidato a governador de São Paulo. E aí o senhor cada vez mais fica desarmado para trabalhar a sua candidatura. Mesmo assim, o senhor acha que vai prosperar?
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos amigos que nos acompanham aqui na Rádio Jornal de Pernambuco. Olha, eu estou muito entusiasmado nessa jornada. Eu, para você entender, Geraldo, e quem nos acompanha aqui, fui prefeito de Pelotas aos 27 anos e governador do Rio Grande do Sul, eleito aos 33 anos, um dos mais jovens na história do Brasil. Sempre tive que enfrentar os consensos da cartilha política, né? Ser prefeito aos 27, ser governador aos 33, é por si só já um ato de ousadia que contrariou a visão de muita gente, que achava que era cedo demais, que não ia dar certo. O PSDB no Rio Grande do Sul é um partido pequeno, não é um partido grande. O Rio Grande do Sul tem grandes forças políticas no MDB e nos progressistas, no PP, dentro desse campo político, que disputam o protagonismo do processo eleitoral. Não era o PSDB uma expectativa de que pudesse protagonizar o processo político e, aos 33 anos, saindo de uma região mais empobrecida do Estado, que há 100 anos não elegia um governador, há 100 anos a região sul do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, é uma região mais empobrecida no Rio Grande do Sul, que é mais conhecido fora do Estado, são as cidades da Serra Gaúcha, né, que onde está Caxias do Sul, um grande polo metal mecânico, e Bento Gonçalves, com os Vales dos Vinhedos, Gramado e a Serra Gaúcha, que são mais conhecidos. A região sul é uma região mais empobrecida. E foi de lá que eu vim, Pelotas é polo dessa região, e virei governador do estado. Então, eu já venho na minha trajetória política sempre contrariando esses consensos da cartilha política e enfrentando os desafios e, graças a Deus e a muito trabalho, vencendo. Por isso, olho para o cenário nacional, tendo sido desafiado a liderar um projeto para o nosso país, com muito otimismo, com muita confiança, e estou fazendo todo o meu melhor aqui para ajudar a resgatar nas pessoas a confiança no Brasil do futuro, né? Para a gente discutir os problemas do país e não ficarmos num enfrentamento uns contra os outros, como, infelizmente, a política se tornou nos últimos anos.
Bom, temos para conversar com o senhor Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Chamando Ivanildo Sampaio.
Bom dia, governador. O senhor é governador de um estado do extremo sul do país, depois de ter sido prefeito de uma cidade do extremo sul do seu estado. Eu lhe pergunto, que juízo o senhor faz dos problemas regionais deste país, em especial da região Nordeste? Como o senhor imagina que enfrentaria tantos desafios que nós temos pela frente?
Nildo, sem dúvida, as questões regionais precisam ser olhadas com especial atenção. Você mesmo disse, né? Eu sou de um desses extremos que tem demandas regionais específicas e que, portanto, sofre também com um olhar pouco atento, boa parte das vezes, pelos governos em geral, tanto pelos governos estaduais, pelo governo do Estado, no caso, do Rio Grande do Sul, quanto pelo governo federal, que pouco olha para a situação específica de demandas regionais que precisam de um olhar atento para o desenvolvimento. Afinal, boa parte da nossa população brasileira se concentra no Sudeste, né, e boa parte da economia está lá também, pelos seus méritos, pelo seu trabalho, não é nenhuma crítica a isso, é uma característica do país. Então, se nós queremos desenvolver o Brasil por igual, a gente precisa sim olhar para investimentos que devam ser feitos de forma a compensar essas características regionais. Por exemplo, né, Pernambuco, a gente sabe, tem demandas de infraestrutura que são históricas e que precisam ser tratadas, como a Transnordestina, para ligar o porto de Pecém até o porto de Suape, e que, infelizmente, recentemente, o Ministério da Infraestrutura apresentou não dar a prioridade para a obra no sentido ao porto de Suape, ou o arco metropolitano para fazer a conexão dos polos industriais do litoral norte ao polo industrial do porto de Suape, ou obras de infraestrutura que visam reduzir os custos logísticos para que a gente tenha melhor capacidade de competir dessas regiões com as outras regiões. Porque como as regiões já são mais afastadas dos grandes centros consumidores e produtores dos principais insumos que são demandados na indústria, se não houver infraestrutura qualificada, acaba ficando tudo mais caro. E se fica mais caro, compete em piores condições ou até não consegue competir e se inviabiliza qualquer investimento nessas regiões. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar diante da demanda de infraestrutura que reduza o custo da logística e estimule o investimento privado para gerar emprego, gerar renda para a população de cada uma dessas regiões de acordo com as suas vocações locais. E é claro que a gente tem que olhar também as questões sociais específicas, né? Determinadas regiões do Brasil, por consequência da falta de desenvolvimento econômico ao longo de um determinado período, tem uma parcela substancial da sua população, uma parcela expressiva da sua gente, que precisa de apoio do governo com políticas públicas específicas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, ou de programas habitacionais, programas de saneamento, serviços públicos de saúde, onde as pessoas mais carecem de governo têm que ter mais governo, né? Tem que ter mais atuação do governo para atender essas pessoas. Então, essas desigualdades regionais do Brasil precisam ser enfrentadas com esse olhar, sem dúvida nenhuma, específico para o que é a demanda mais premente, mais urgente de cada uma das regiões e uma atuação firme e decisiva do governo de atender mais onde mais precisa do governo.
Bom, nós estamos ouvindo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que, vamos dizer, se insinuando para ser candidato a presidente da República, certamente ouvindo o Brasil e tomando o pé da situação. O senhor pegou o Estado em crise, o Rio Grande do Sul numa crise profunda, e o senhor assumiu. Eu pergunto, o senhor já resolveu a sua crise aí para poder agora se preocupar com a crise dos outros?
Estamos a passos largos aqui enfrentando a nossa crise e superando esse cenário de crise do Rio Grande do Sul. Olha, Geraldo, para as pessoas entenderem aqui, o Rio Grande do Sul, quando eu assumi o governo, já fazia 3 anos que os servidores não recebiam os seus salários em dia, não recebiam na data certa os seus salários. Está sendo pago em dia. Desde o ano passado, o Estado voltou a pagar o salário dos servidores na data certa, né? Eu assumi o governo, hospitais estavam com 3 meses de atraso nos pagamentos por parte do governo, né, dos recursos do governo do Estado. Os municípios estavam por 6 meses sem receber os pagamentos na área da saúde por parte do Estado. E o Estado não estava pagando os fornecedores de medicamentos, né, afetando o fornecimento de medicamentos. Está tudo rigorosamente em dia. O Estado paga os hospitais, paga os municípios em dia e quitou as dívidas já deixadas por governos anteriores na área dos medicamentos. Então, a gente fez as reformas, organizou o governo, diminuiu o gasto com o próprio governo para dentro, para poder gastar mais com a população nos serviços públicos. E é isso que eu penso para o Brasil também. A gente precisa ter um olhar de gestão focada em resultados para atender a população que mais precisa, com os serviços públicos de forma decente. Imagina a gente estar na pandemia, como a gente enfrentou, né, esse período mais crítico da pandemia, do ano passado para cá, com os hospitais recebendo em atraso, fechando serviços, parando cirurgias, parando consultas. Seria o caos absoluto, né? A gente conseguiu fazer um enfrentamento melhor da pandemia por conta dos recursos sendo utilizados de forma correta. E a gente colocou os pagamentos aos hospitais em dia já no primeiro ano do governo, antes da pandemia, né? Foi um esforço concentrado para colocar as contas em ordem. Não é um fim em si mesmo o equilíbrio das contas do Estado, mas é um meio fundamental. Sem ter as contas em ordem, você não consegue planejar o futuro. Isso é assim na casa da gente, né? Se a gente está devendo, se alguém está devendo para vários credores, não consegue se planejar para fazer um investimento dentro de casa. Está devendo para os outros, tem que pagar as contas para conseguir planejar o que vai fazer para melhorar a sua própria casa. O Estado é a mesma coisa, a gente tem que ter o Estado funcionando bem, para gastando direitinho, pagando as suas contas, para poder planejar e fazer investimentos para melhorar a vida das pessoas.
Vamos girando a roda agora, Wagner Gomes.
Governador, o partido do senhor, o PSDB, acumulou diversos erros de estratégia durante o período pós-Fernando Henrique. Começar por 2002, quando o PSDB lançou José Serra para concorrer com o eleito presidente Lula naquela ocasião. O eleitorado naquela ocasião pedia um governo de mudança, um candidato de mudança, e lançou um candidato de continuidade. Quando foi em 2006, o eleitor também queria um candidato de continuidade, é tanto que reelegeu Lula, mas o PSDB resolveu lançar o ex-governador Geraldo Alckmin. Em 2010, novamente, o PSDB estava nas mãos do ex-governador José Serra e ele se fez candidato para concorrer contra Dilma, que era uma candidata de continuidade, quando naquela ocasião o PSDB tinha um governador, assim como o senhor hoje, bem avaliado, estava por cima, tinha organizado o seu estado também, que era Aécio Neves, que não viabilizou sua candidatura em detrimento de José Serra. Em 2014, Aécio sim conseguiu ser candidato à presidência da República, mas já tinha perdido aquele encanto de ser um governador bem avaliado, foi um senador também um tanto apagado e não conseguiu sucesso naquela eleição, como sabemos. Aí veio 2018, Geraldo Alckmin foi novamente candidato e naquela ocasião, em 2018, ele escolheu a estratégia de bater em Bolsonaro quando o eleitor naquele momento queria alguém com sangue de olho contra o PT. É tanto que Bolsonaro foi eleito. Eu queria saber do senhor qual deve ser a estratégia e o que é que o senhor entende do posicionamento do eleitor para a eleição de 2022. Como seria o Eduardo Leite candidato à presidência pelo PSDB?
Acho que o grande ponto, Wagner, é que, bom, depois do jogo jogado é fácil analisar e fazer pelo replay, né? Olhar por outro ângulo, o que deveria ter sido feito, né? Eu costumo dizer que a gente fazer a análise crítica do jogo depois os diversos ângulos, acaba sendo fácil dizer, ó, devia ter cruzado a bola para cá, devia ter jogado para lá, devia ter feito tal lance e não fez, né? Mas enfim, a gente analisa com clareza esses episódios e o importante é a gente falar de futuro. Eu acho que esse é o grande ponto para a eleição de 2022. O Brasil entrou não só em uma crise profunda por conta da forma como os governos governaram nos últimos anos, o gasto público desequilibrado, né? Gastando mais do que se arrecada, sem políticas públicas bem planejadas, faz com que se gere uma crise de confiança no nosso país. Essa crise de confiança, ela gera aumento do preço do câmbio, o preço do câmbio do dólar pressiona a nossa inflação, os produtos ficam mais caros, a população sofre para conseguir colocar comida na mesa, né? E a gente sabe da realidade de boa parte da população que tem que escolher os dias em que vai comer carne. Essa é a realidade para boa parte da população por conta da inflação alta, né? Chegando a quase dois dígitos. Nas principais produtos que atendem a população, a inflação já é de dois dígitos. A gente tem combustível, energia, alimentação com preços sendo muito elevados e isso vem, né, está conectado a essa crise de confiança e aí gera a necessidade do governo ter que aumentar juros. Se o governo aumenta juros, ele gasta mais para pagar a dívida. Se ele paga mais a dívida, ele deixa de investir em programas para a população. E se os juros vão ficando mais altos, vão desestimulando os investimentos na nossa economia para gerar emprego, e renda para a população. Então, é um efeito cascata, né? Tem todo um círculo vicioso aí por essa crise de confiança no país. A gente tem que falar de futuro. Enquanto a gente deveria falar de futuro, o governo fica discutindo voto impresso, fica criando confrontos, conflitos entre as forças, os poderes, né? Ameaças de golpe, tentativa de ameaça, com tanques na rua, isso, ataques ao judiciário, ataques ao parlamento, ataques à imprensa, ataques aos governadores, é muito desperdício de energia, em confrontos completamente inúteis, sem qualquer interesse público, e quanto aos problemas com os quais o governo deveria estar tratando e brigando efetivamente, esses acabam ficando soltos, né? Os problemas verdadeiros do Brasil não estão sendo enfrentados, enquanto o presidente da República foca numa política de enfrentamento pessoal aos seus adversários. Então, eu entendo que a eleição de 2022, a gente tem que falar de futuro, do Brasil que a gente quer, né? Mais de 20% da população jovem, no Nordeste, as pesquisas apresentam isso, está desempregada, procurando um caminho para si, para a sua vida profissional, para sustentar-se e a si e as suas famílias. Se a gente não oferecer perspectiva de futuro, a gente vai sofrer graves consequências aí no curto prazo por esse desalento para parte da população. Então, a gente tem que fechar um capítulo de uma política que foi muito divisiva entre nós e eles, uns contra os outros, para abrir um capítulo de uma política focada em atacar verdadeiramente os problemas e não a destruir adversários políticos.
Bom, passando a limpo, está lhe mostrando o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para você conhecer melhor, um homem que aspira à presidência da República. Vamos com Romualdo de Souza, de Brasília.
Governador, muito bom dia para o senhor. Se o senhor quiser sentir o aconchego da Serra Gaúcha no sertão de Pernambuco, dê uma chegadinha na cidade de Triunfo, que o frio é praticamente idêntico ao frio de Caxias do Sul, governador. Agora, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, governador, por gentileza. Tem um conterrâneo seu, o ex-deputado, ex-governador Germano Rigotto, que ele ficou conhecido aqui no Congresso Nacional como deputado da reforma tributária. Ele presidiu duas vezes a comissão, foi relator de uma comissão da reforma tributária, mas, apesar de todo o empenho, não andou. Gostaria de saber como é que o senhor quer tratar a questão da reforma tributária já agora na sua proposta de campanha para chegar ao Palácio do Planalto, governador.
Obrigado pela pergunta, Romualdo. Antes de tudo, vou agradecer aí pela dica, né, sobre turismo em Pernambuco. Agora, confesso, quando eu vou a Pernambuco, vou mais em busca do calor do que do frio, porque o frio a gente já tem, né? A gente precisa encontrar aí algo de diferente, né? Mas que bom saber aí de outros pontos de Pernambuco que também merecem ser visitados. Olha, a reforma tributária, ela é super importante, porque a gente tem um sistema tributário que é muito complexo, é muito difícil de administrar. Quem nos ouve aqui pode achar que esse assunto é mais distante, mas se a gente tem um sistema tributário que é complexo, de um lado, torna difícil a vida de quem empreende, eu acabei de falar para vocês, de outro lado, o governo precisa aumentar juros, aí a vida para quem tem dinheiro acaba sendo fácil de resolver, né? Compra títulos do governo, se remunera com os juros, e ao invés de empreender e gerar empregos, porque é tão difícil empreender, é tão difícil administrar esse sistema tributário complexo, mas é mais fácil comprar títulos do governo, ganhar juros e não gerar emprego nenhum, simplesmente financiando um governo endividado. É isso que acontece no Brasil. É isso que precisa ser observado. Então a gente precisa reduzir essa complexidade. Como é que reduz isso? Tem que analisar justamente o conjunto dos impostos. É difícil porque parte dos impostos são municipais, especialmente aí o ISS, Imposto sobre Serviços, o Imposto Estadual, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS. Depois você tem os impostos federais, IPI, PIS, COFINS, que precisam ser reunidos, como em outros países acontece, num único imposto, um imposto de valor agregado, que seja mais simples de ser cobrado. Agora, é claro que isso tem discussões muito difíceis, porque a área de setor de serviços acaba reagindo por conta das alterações que vai gerar em alíquotas, os municípios acabam também ficando ansiosos na expectativa do que vai gerar com as suas arrecadações. Então tem que ter um esforço grande de diálogo, de liderança do presidente da República para que essa reforma aconteça. E é isso que não acontece, porque os presidentes, né, e atualmente a gente tem observado isso, pouco conhecem, pouco entendem desse assunto e não querem liderar esse processo, né? Não tem convicção na pauta para liderar um processo como esse, que é difícil de ser entendido, mas que é de grande impacto na vida da população. Eu insisto, né, quando a gente tornar mais fácil empreender com uma carga tributária menor, por um governo que gaste menos, possa reduzir a carga tributária, como a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, diminuindo os impostos, né, a gente diminuiu alíquotas de ICMS e vamos continuar diminuindo alíquotas de imposto no Estado para estimular a nossa economia, a gente tem que tornar a vida de quem empreende mais fácil, para que ao invés de comprar títulos da dívida sendo remunerado por juros, opte por pegar o seu dinheiro e aplicar em investimentos que gerem emprego, que gerem renda para a população, para movimentar a nossa economia. Esse é, sem dúvida, o caminho que a gente deve trilhar para o Brasil se desenvolver e ser o país que a gente quer.
Nós já tivemos uma inflação fantástica que aí o seu partido chegou e acabou com ela. Essa inflação está voltando. Se o senhor for presidente, a gasolina baixa?
Olha, boa parte desse valor do combustível, Geraldo, ele está atrelado ao preço do câmbio, do dólar, né? E o dólar está atrelado ao risco do Brasil. Quando a gente tem um ambiente doméstico, interno, de tensão, né, por conta da forma como a política tem sido conduzida, gerando muita expectativa, né, muita ansiedade no mercado, isso faz com que o preço do dólar aumente. O dólar mais alto está diretamente conectado a um ambiente interno também de tensão política. Por isso que é importante que o presidente da República não seja um fator de tensão, né? Se ele tensiona, se ele cria confrontos, se ele cria conflitos, ele dificulta esse ambiente, gera falta de previsibilidade, e a falta de previsibilidade faz com que o dinheiro saia do país, e se sai o dinheiro do país, né, a gente tem escassez de dólar e aumenta o preço do câmbio. Como a gente tem está falando de uma commodity, que é o petróleo, né, precificado internacionalmente, esse aumento do câmbio pressiona o valor do combustível aqui também. É claro que é um preço, né, precificado internacionalmente, o barril do petróleo tem as suas oscilações, enfim, mas o ambiente interno está também sendo decisivo nesse aumento do preço dos combustíveis. É isso que a gente tem que criar, condições. Você não faz por decreto a diminuição do preço do combustível, mas você tem que criar os ambientes, né, o ambiente para que esse preço possa reduzir. Pode ter certeza que é um dos focos nossos, combater a inflação para diminuir o custo de vida em todas as frentes para a população. Como eu disse, como a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, avançando em redução de impostos, e vamos avançar, inclusive, na redução de impostos sobre o combustível no Rio Grande do Sul agora para o ano de 2022.
Ivanildo Sampaio.
Governador, durante muito tempo, o brizolismo no Rio Grande do Sul era quase uma religião. De certa maneira, era uma continuidade do getulismo. Eu pergunto ao senhor, hoje os políticos gaúchos ainda seguem o brizolismo, o getulismo, ou pensam totalmente diferente do que se pensou no passado?
Olha, Sampaio, eu acho que tem uma diferença de momentos, né, de circunstâncias. Getúlio Vargas e Brizola foram muito importantes para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, né, numa determinada circunstância histórica em que se tinha uma outra realidade da geopolítica mundial, se tinha uma outra realidade econômica, né, era outra lógica do papel do Estado na vida da sociedade e da economia. A gente tem que atualizar esses pensamentos, né, com respeito ao que eles fizeram no passado, dentro das suas circunstâncias, do seu momento histórico, mas o mundo é outro, né? A gente tem uma economia que muda profundamente por conta da tecnologia, um mundo globalizado. A gente precisa pensar o Brasil de forma grande, né? O Brasil no mundo, dentro dessas mudanças que o mundo sofre por conta da tecnologia que aproxima a cada uma das regiões, aproxima as populações. Estou aqui falando, né, com vocês virtualmente, nos enxergando. Né? A tecnologia gera uma mudança de hábitos, comportamentos na população em geral. Então, não tem como a gente olhar para o passado sem tirar, né, do contexto ou sem colocar no devido contexto de cada um dos momentos. A gente respeita o que foi feito no passado, mas a gente não vive de passado, a gente vive de futuro, né? E é esse futuro que a gente tem que construir.
Vamos fechar, Wagner?
Vamos lá. Governador, voltando para a questão das estratégias ainda que seu partido adotou nas últimas eleições, mas tocando em outro viés agora, no viés programático, o Geraldo lembrava a gente agora muito bem que o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi responsável pela reestruturação do Estado brasileiro, o enxugamento do Estado brasileiro, a implementação de uma moeda forte, o real, que conferiu ao Brasil mais credibilidade no cenário internacional, né? Nós sabemos muito bem disso. Porém, os candidatos posteriores, como eu citei agora, Serra, Alckmin, Aécio, todos eles, em todas as eleições, negaram essas bandeiras históricas do PSDB. Né? E talvez por isso o PSDB tenha tido um desempenho tão pífio na eleição de 2018, ao contrário do PT, que mesmo com todas as denúncias que sofreu ao longo dos mandatos de Lula e Dilma, com a Operação Lava Jato, com Mensalão e tudo, ainda conseguiu colocar naquela casa dos 30% um candidato no segundo turno, na eleição passada, contra Jair Bolsonaro. Eu pergunto ao senhor, dessas bandeiras históricas que o PSDB teve no governo Fernando Henrique, que ajudou a mudar a imagem econômica do Brasil perante o mundo econômico, dessas bandeiras, qual o senhor acha que devem ser resgatadas? Quais, por favor?
Olha, acho, Wagner, né, o governo Fernando Henrique também, como eu disse, tem que colocar no seu contexto, né, embora mais recente do que os exemplos trazidos aqui dos gaúchos, Getúlio Vargas e Brizola, também teve o seu próprio contexto, né? Vamos lembrar que o Brasil tinha acabado de eleger em 89 o seu primeiro presidente pelo voto popular, depois do regime militar, né? O primeiro presidente civil eleito pelo voto popular tinha sofrido impeachment. Depois de 20 anos de regime militar, a gente elege pela primeira vez um presidente e ele sofre um processo de impeachment. Isso gera um ambiente também de desconfiança do ponto de vista institucional. Precisava estabilizar o país, amadurecer institucionalmente o país. Então, não era só a estabilização econômica que o Plano Real gerou, do combate à inflação, da redução desse crescimento dos preços que consome a capacidade de compra, especialmente da população mais pobre. Tinha um processo ali de estabilização institucional para amadurecer a nossa democracia e garantir que a gente pudesse consolidar as nossas instituições. O presidente Fernando Henrique foi determinante para isso, com a sua sobriedade, a sensatez, que está faltando na vida pública nacional nesse momento. Falta equilíbrio, falta bom senso, né? Falta colocar as energias realmente onde interessa para enfrentar os problemas da população. O presidente Fernando Henrique fez processo de privatizações que são importantes para modernizar a nossa economia, né? A gente tinha a dificuldade de acesso de telefonia fixa, que dirá telefonia móvel, celular, no Brasil, antes do processo das privatizações. A gente teve um avanço importante com a entrada do setor privado em setores que eram de monopólio público antes. Então, esse processo de privatizações, ele é importante, né? Não significa a ausência do governo nos setores, porque o governo deve agir como um regulador, como um fiscalizador da prestação dos serviços, para que eles funcionem de forma adequada, sob regras claras, né, para atender o interesse da população, mas ele não precisa ser o governo o operador direto com empresas públicas, porque ele não é um bom operador, ele não é eficiente e acaba a população pagando um preço caro ou sequer conseguindo acessar os serviços. E o presidente Fernando Henrique também criou lá no seu governo os primeiros programas sociais, o Bolsa Escola, o Vale Gás, o Bolsa Alimentação, entre outros, que acabaram sendo reunidos depois no Bolsa Família, que são programas de transferência de renda importantes para a população mais carente. Então, acho que tem bons exemplos aí da forma de atuação do governo, do PSDB, do presidente Fernando Henrique, né, das privatizações aos programas sociais, passando pela sobriedade, pela sensatez, pelo equilíbrio, como eu disse, que está faltando ao Brasil agora, que eu espero que a gente possa recuperar a partir das eleições do ano que vem.
Pronto, doutor Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, receba um abraço pernambucano, o senhor participou do Passando a Limpo.